Bem-vindos ao Vozes do IFRO Vilhena, edição especial, edição que traz não só esse projeto. O Vozes do IFRO Vilhena é um projeto de extensão desenvolvido inteiramente nesse momento pandêmico, nesse momento de isolamento social, e todos os outros participantes de outros projetos, na verdade, não todos os outros participantes, mas todos os outros projetos que estão acontecendo nesse momento, estão aqui representados de alguma forma. O Diálogos para Além do Cone Sul, o Ler o Filme, o curso online aberto em vídeo, o FS Lab, Ciclo Infinito, English for Kids e o Projeto Rimoar têm representantes aqui, os seus coordenadores, alunos, participantes. Então, nesse primeiro momento, eu proponho que todos nós nos apresentemos e eu vou começar. Eu sou o Flávio, coordenador do Vozes do IFRO Vilhena e também do Diálogos para Além do Cone Sul, dois projetos que envolvem mídia, que envolvem gravação de conteúdo, um para podcasts, o outro para conversas, bate-papos com gente de fora do nosso contexto. E vem sendo muito legal, a gente vem conseguindo impactar e mobilizar muita coisa, muita gente.
Eu sou a Fabiane, professora de arte. Eu participo de dois projetos de extensão. O projeto Rimoar, que é Ritmo, Movimento e Arte. Nesse semestre, nós estamos com duas oficinas, leitura dramatizada e confecção de bonecos articuláveis. E participo também do projeto muito relevante para a nossa cidade, que é Conhecendo Vilhena.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ricardo, sou um dos coordenadores do projeto Ler o Filme, que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Rondônia, do Campus Vilhena, que objetiva a discussão de obras cinematográficas, obras de audiovisual, em temas que são coerentes e condizentes com a realidade dos estudantes e realidade social, local ou nacional. Essa é a nossa função. A gente exibe e discute essas obras audiovisuais no bojo do projeto.
Olá, sou a professora Jéssica. Eu estou participando nesse semestre de dois projetos. O primeiro deles é o projeto Ciclo Infinito, onde, juntamente com a professora Regina, que já vai se apresentar, nós estamos buscando aí trazer, né, para os nossos alunos e para a nossa comunidade, uma ideia de compostagem, onde que temos assim como um dos melhores resultados, não só a produção de adubo, mas principalmente a redução de resíduos orgânicos que vão para a coleta pública. Então, onde a gente pode reutilizar estes resíduos para criar produção de adubo de altíssima qualidade e biofertilizante. O outro projeto que eu participo é juntamente com o professor Paulo Fabiani e Cláudia, que é o projeto que a professora Fabiana, inclusive, já falou, que é o Rimoar. E nesse projeto, eu sigo dentro do mesmo projeto, eu tenho uma outra vertente, que é trabalhando uma sala. A gente está tentando, assim, né, com todas as nossas dificuldades e com a disponibilização de recursos, implantar uma sala com tratamento e isolamento acústico que ficará à disposição dos servidores e alunos, inclusive com possibilidade ali desses outros projetos que estão acontecendo, de utilizarem para ter suas gravações de podcast aí com melhores qualidades.
É nóis. Agradecemos muito, Jéssica.
Olá, eu sou a professora Regina. Como a Jéssica já mencionou, eu faço parte, né, sou coordenadora do projeto Ciclo Infinito, compostagem de resíduos orgânicos residenciais. E a ideia desse projeto, ela começou exatamente porque começamos a quarentena e conversando com a professora Jéssica, a gente estava querendo fazer algum projeto que tivesse a ver com o fato de estar em casa, né? E como a gente gera muito resíduo, estando em qualquer lugar, na verdade, né? Mas em casa as pessoas começaram a ir, algumas, né? Salvo exceções de quem não pôde ficar em casa e tal, a cozinhar mais, e aí isso vai gerando muitos resíduos que vão para o aterro sanitário misturado com outras coisas, né? A gente não tem ainda, está começando a ser implantada uma separação dos resíduos aqui na cidade. E a SAAI, né, que é a empresa que cuida dos resíduos da cidade, já tem um projeto de compostagem Então a gente quis iniciar esse projeto com os alunos de arquitetura e de edificações, onde a gente está transformando os resíduos orgânicos em adubo. E eu acredito que através desse projeto a gente pode diminuir assim, uma parcelinha, né, dos problemas ambientais que a gente tem causado.
Olá, sou o professor Marco Andrade e coordeno os projetos FS Lab, no qual nós temos como objetivo colocar os alunos para trabalhar em projetos reais, para clientes reais. Esses projetos são projetos de software, né? E também coordeno o projeto Curso Online Aberto em Vídeo, né? A ideia aí é criar cursos de tecnologias e distribuir nas plataformas de vídeo aí gratuitamente para quem quiser assistir.
Oi, tudo bem? Eu sou a Eduarda. Eu participo atualmente de dois projetos aqui do Vozes do IFRA e também estou participando do curso online. E eu acho que em ambos os projetos a gente está tentando gerar conhecimento, cada um na sua maneira, para a comunidade.
Olá, boa tarde. Eu sou a professora Maria Helena, sou professora de língua inglesa, estou na coordenação do projeto English for Kids. Além desse projeto, também faço parte do projeto da professora Giselma, que é de formação de professores com recursos de tecnologias digitais. Mas vou falar um pouquinho especialmente do English for Kids e deixar também para a Isa, que está representando o projeto, falar também sobre. Um projeto que visa ofertar curso de inglês para crianças. É um desejo já antigo e, na oportunidade agora, nós pensamos na formatação desse curso, desde a elaboração do material didático à execução das aulas, né?
Oi, eu sou a Isa, eu sou Isabelle Thaís, estudante de arquitetura e urbanismo. Também fui estudante de edificações e eu sou uma integrante do projeto English for Kids. E como a professora Maria Helena ela comentou, esse projeto ele visa a gente oferecer inglês para as crianças, e acho que é uma coisa muito relevante porque o inglês é uma língua universal e acho que seria muito, muito interessante a gente estar ofertando para crianças, porque é o período que a gente consegue aprender muita coisa não sai da nossa cabeça, então é um período que a gente tem que aproveitar realmente. E estar inserindo o inglês para crianças é realmente uma coisa muito importante. E a gente, estudante, também está aprendendo muito, porque trabalhar com criança é uma coisa bem, bem interessante, bem diferente. E sair um pouco desse nosso ramo é uma coisa excepcional.
Olá, meu nome é Jaison. Eu faço parte do segundo semestre do curso de ADS. E estou aqui participando também do projeto de extensão do FS Lab, que é coordenado pelo professor Marco Antônio. Para os padrões do ADS, eu posso ser até considerado um idoso, mas tem as suas vantagens, que é mais fácil perceber, participando de um projeto de extensão como esse, a importância do interrelacionamento entre os colegas e a participação de todos que estão envolvidos dentro de um projeto, cada um com seu papel. E qual é a importância de nós desenvolvermos esses projetos práticos que servem para nós vivenciarmos no dia a dia aquilo que é a vida de um programador em si, e muitas das vezes atendendo demandas que nós temos dentro do município, dentro da sociedade, dentro do próprio IFRO.
Olá, sou o aluno Adilson Zuner e estou participando do projeto English for Kids, que está sendo coordenado pela professora Maria Helena.
Olá, eu sou a Iana, aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo e participo do projeto de extensão Ciclo Infinito. Bom, eu já tinha vontade, né, de dar um destino melhor para o lixo orgânico na minha casa. Aí veio essa oportunidade com o projeto e eu acatei. E uma coisa bem interessante do projeto é esse envolvimento com a comunidade, né, já que vão ser feitas doações de composteiras.
São projetos completamente diferentes, mas tem alguma coisa que esse momento atual de distanciamento social e de limitação em termos de limitação técnica, em termos de encontros e possibilidades, nos une. Tem alguma coisa que une todos esses projetos. Me parece que esse desafio da distância é um deles, né? O que, que vocês acham, olhando, vendo um projeto como, né, foi apresentado aqui, o que, que vocês acham e como vocês acham que seriam os próximos passos nossos, né, diante dessa, imaginando o ano que vem, quando voltar tudo, quando as coisas começarem a normalizar, como é que vocês acham que a gente vai conseguir trabalhar e potencializar o trabalho de cada um de nós dentro dos projetos?
Flávio, como eu disse anteriormente, os integrantes do English for Kids, nós pensamos nesse formato primeiramente online, né, para que a gente pudesse ter um acesso mais imediato ao público, né? Serão 30 crianças. E ao passo que a gente vai construindo o projeto, a gente imagina um curso FIC, nós imaginamos ofertar esse curso para outros municípios. E você sabe que esse processo de equipe, de pensar junto, né, nós amadurecemos a cada dia, a cada encontro, a cada reunião. É muito bacana essa relação que o trabalho em grupo, ou os projetos em si, o diálogo entre os projetos em si, ele oferece para a gente.
E Marilena, então, o podcast pode ser ouvido em vários lugares. Talvez alguém que ouça não sabe o que é um curso FIC. O que é um curso FIC?
Poxa, Flávio, que pergunta mais difícil. Cursos FICs, cursos de formação inicial ou continuada, né? Tanto de servidores como de formações em geral, né? Como nós temos diferentes cursos no IFRO de uma forma geral, então esses cursos possuem carga horária diferenciadas. Eu acho que o pessoal da extensão pode explicar melhor que eu, mas enfim, como foi me dada essa question, não sei se eu consigo ser clara o suficiente para que eles entendam, mas de uma forma geral penso que é isso.
Não, mas a gente tem como instituto, né? É graduação e ensino médio. Não, existem outros tipos de curso possíveis de serem tratados aqui, são esses cursos menores, né? E os cursos FIC são muito interessantes nesse sentido. Marco, você é um pouco nesse sentido? Conta aí um pouco desses cursos online que você está preparando e fazendo. Tipo, não é uma graduação, não é um ensino médio, são cursos diferentes, segmentados de forma diferente. Como é que está rolando isso no projeto?
Eu acho assim que informática é uma profissão aí que já vinha nessa tendência de trabalhar remoto, né? Nós temos aí, inclusive, alunos formados com a gente aí que trabalham em empresas de fora, moram em Vilhena e trabalham em empresas de fora. Uma outra tendência na área de informática é o pessoal também correr atrás de formações que não são formações formais, ou seja, cursos de curta duração. Então, a gente pensou que a gente pode contribuir nesse sentido. Hoje a internet tem muito conteúdo. Eu estou falando de informática, mas eu acho que isso é geral. Você tem muito conteúdo, você acha de tudo. Se você procurar na língua inglesa, então, isso se multiplica, esse volume de conteúdo. Então, a ideia desse projeto é ter uma curadoria de cursos que a gente possa utilizar como uma formação não formal. Então, tem um aluno trabalhando num projeto X, não importa que projeto é. Ele precisa fazer um site para esse projeto? Então, a gente tem um curso lá que ele vai poder ir lá assistir as aulas, ver o material, fazer os exercícios e conseguir fazer esse site para esse curso. Então, a gente está mirando esse público. Os cursos, inicialmente, são cursos básicos. A gente depois vai avançar isso para cursos mais avançados. Mas a ideia é que a gente faça cursos básicos, como, por exemplo, a gente quer um curso básico de edição de vídeo. Quem aqui no projeto vai utilizar a edição de vídeo? Um monte de projeto, né? E a gente está falando de projeto de extensão, mas poderia ser de pesquisa, poderia ser uma disciplina com um trabalhinho dentro. Então, a gente está pensando nesse escopo de ter várias formações básicas em vários objetivos. A edição de vídeo, a gente quer alguns cursos de planilha eletrônica, curso de introdução à programação, cursos de criação de website, de aplicativos para dispositivos móveis, e a gente quer deixar isso disponível, né, para o nosso público, para que eles consigam utilizar quando precisar. Então, assim, não é, por que, que não formal? É porque o estudante, o aluno desse curso, ele vai fazer esse curso quando ele precisar. Então, por exemplo, eu sou um professor da área de arquitetura e eu tenho um projeto, não sei, eu não sei o conteúdo de arquitetura, mas eu tenho um projeto que eu quero divulgar. Não, pode ser que um aluno de arquitetura possa fazer um dos cursos com a gente e conseguir fazer um website para poder publicar esse curso, né? Da mesma forma, como nós temos aqui alunos que estão no primeiro ano do curso técnico, eu não preciso esperar o aluno chegar lá no terceiro ano para ele ter um certo conhecimento para ele trabalhar no projeto. Ele pode dar essa adiantada no conteúdo com esses cursos. Então, existem várias plataformas aí, a Alura, Coursera, Udemy, Udacity, tem um monte de plataforma aí. A nossa ideia não é ser tão grande, né? A gente visa aí, nos dois próximos anos, ter uns 50 cursos, né? É até bastante, assim, pelo que eu estou vendo, né? Mas a ideia é que a gente tenha esses cursos sempre disponíveis para quando a gente precisar resolver um problema, eu ir lá e cursar. Ah, eu quero usar a impressora 3D. No nosso campo, nós temos, acho que umas 10 impressoras 3D no momento aí. Ah, eu sou aluno de arquitetura, eu quero fazer um projeto lá da maquete e quero imprimir. Como é que eu uso a impressora 3D? Ah, tem um curso aqui, vou assistir o curso, vou fazer as atividades do curso e aí vou conseguir utilizar essa impressora 3D. Ah, eu quero modelar o objeto, também não sei. Então, sei lá, a gente vai ter um curso nesse estilo para poder a pessoa conseguir modelar. Então, assim, é um projeto de extensão que ele disponibiliza um conteúdo com uma curadoria maior, né? Claro, a gente ainda está trabalhando nesse processo de entender como é que faz um curso bem feito, como é que grava, como é que edita, né? Mas a gente quer um curso com curadoria para deixar disponível para os problemas que a gente quer resolver e ele ser essa ferramenta aí.
Eu fico imaginando que isso potencializa tanto o nosso trabalho como professor, né? Porque é isso, a gente vira, além de um curador, mais um orientador de um processo de aquisição de conhecimento do que ficar passando o conhecimento um para o outro. Você citou um exemplo que eu fiquei imaginando até o lado contrário. Você falou que um aluno de arquitetura poderia criar o seu site para difundir algum conhecimento, algum projeto que ele está envolvido. Eu fiquei imaginando que o know-how que você começa a desenvolver criando uma plataforma de curso online pode fazer com que até, por exemplo, a Regina, para dar o exemplo da arquitetura, a Regina, a Jéssica, que estão envolvidas com o Ciclo Infinito, o projeto Ciclo Infinito, se elas quiserem fazer um curso para ensinar compostagem, né, e usar o know-how que você já adquiriu para fazer o curso online, de repente, Regina, Jéssica, quantos hoje em dia o alcance de vocês, né, a ideia do projeto de vocês, é chegar em quantas famílias, quantas casas? 30, 50? Como é que vocês estão imaginando isso?
A gente tem em torno de 37 alunos participando do projeto. Cada aluno está construindo uma composteira para aprender a compostar, né? Muitos nunca tinham feito isso. E aí a gente tem a ideia de que cada um doe mais uma, né? E que seja tipo o anjo dessa pessoa, né? Ensina essa pessoa a compostar. Então compartilha, às vezes essa pessoa já vai saber fazer alguma coisa e aí vai ter uma troca de conhecimentos, né? E aí, recentemente a gente conseguiu mais material, então vão ser em torno de 50 composteiras doadas, né? E cada aluno vai acompanhar uma família. E aí, o interessante deles estarem aprendendo a fazer isso em casa primeiro, antes da gente distribuir para a comunidade, é que eles saibam lidar com os processos que vão vir, né? Às vezes aparece alguma coisa que a gente não estava esperando, coloca algum alimento que não deveria ter colocado. E aí, a partir do processo que eles estão tendo em casa, eles vão poder solucionar os problemas que podem vir a ocorrer com as composteiras que vão ser doadas também.
É, então, porque eu fico imaginando, imagina, vocês pegando um baita know-how de, sabe, aconselhar a família, a família, as casas e ensinar. O Marco com um grande know-how de fazer a aula. Você junta isso, uma segunda fase de cada um dos projetos pode ser não só na informática o vídeo e não só no tete-a-tete com as famílias, de repente cria-se um curso de compostagem com o conhecimento de vocês e o know-how de criação de aulas que tá ali vindo do projeto do curso online. Olha como a gente pode, de repente, fazer as coisas funcionarem entre a gente.
Sim, é verdade. Seria bem legal, até porque os alunos, eles estão fazendo um processo de filmagem da montagem deles, né? Pra gente já divulgar nas redes sociais, inclusive aproveitando aqui, já fazendo a propaganda, quem quiser seguir no Instagram, chama Ciclo Infinito, com 8 no final, né? Que seria aí o símbolo do infinito, que a gente pode adaptar para a linguagem do teclado. E os alunos já estão filmando esses processos, mas com certeza seria legal se a gente juntasse isso mesmo, fizesse esse tipo, algum tipo de curso, ou até uma divulgação simples, né, da importância da compostagem, da importância de a gente não descartar tudo que a gente produz no lixão, enfim, destinar isso de uma maneira mais correta, né?
Flávio e amigos, o que eu acho interessante dessa discussão é que os projetos são múltiplos e são diversos. Só que o Marco tocou num ponto extremamente interessante, que é a questão da flexibilização do ensino e da aprendizagem também. E isso é bem interessante. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo no grupo interdisciplinar, quais são as características que o profissional deve ter, o profissional não do futuro, mas do presente. Ele é um profissional que vai resolver problemas, vai resolver algumas questões. E certamente nós não podemos gastar tanto tempo nessa formação muito grande, continuada, extensa, se nós tivermos capacidade de oferecermos cursos curtos, objetivos, que se proponham a resolver algumas questões bem específicas. E é isso que eu chamo a atenção, principalmente para os estudantes e também para os colegas, os docentes, é nessa capacidade que a gente pode estar criando de resolução de problemas, resolução de conflitos mais diversos possíveis. E como esses cursos de extensão, que a gente vem falando deles aqui agora, eles acabam interagindo uns com os outros. Então, essa dinâmica, que é uma dinâmica fluida, ela requer também uma aprendizagem de você conseguir domar ou domesticar ou administrar o seu tempo, sua forma de pensar, sua forma de agir e principalmente sua forma de estudar, porque cada um desses cursos, cada de extensão, cada um desses projetos de extensão, na minha visão, eles trabalham sim com uma teoria muito forte, muito embasada, só que não é aquela teoria bancária que nós fomos socializados e familiarizados até então. Nós temos a capacidade de aprender de uma outra forma, de construir uma base teórica e prática também de uma forma muito diferente daquela que a gente vinha praticando. Isso é um dado extremamente relevante desses projetos.
E assim, eu usei muitos exemplos de cursos de tecnologias de informática, mas assim, para deixar bem claro, o viés do nosso projeto é ter uma plataforma disponível. A gente tem alguns alunos da graduação e do curso técnico desenvolvendo essa plataforma, porque eu acho importante a emissão de certificados, principalmente para quem está na graduação, né, precisa das atividades complementares, precisa então desses certificados. E dois, a gente quer criar esse know-how. Que know-how é esse? Um know-how que envolva como que eu faço um roteiro do curso, como que eu gravo esse curso, como que eu edito esse curso. Então, assim, complementa muito o que o Ricardo está falando, que apesar de eu ter dado exemplos de cursos de tecnologia, a nossa ideia são cursos, né? A gente quer disponibilizar uma plataforma que tenha cursos, seja lá quais forem. A gente vai depender mais, né, dos professores de áreas diversas para poder estar com a gente criando esses cursos, né? Eu já tenho, por exemplo, o convite do Flávio aí, tem um curso de fotografia que a gente vai fazer no próximo ano, né? Então, assim, É um projeto de extensão que ele não vai parar. A gente quer dar continuidade, a gente quer ter esse know-how. Porque, como o Ricardo disse, aí dá para a gente usar nas mais diversas áreas, né? E a gente complementa esse conhecimento que a gente precisa para resolver problemas.
Eu queria reforçar o que os professores já falaram. Como está sendo positivo esse momento, apesar de estarmos, né, remotamente trabalhando, mas cada professor, cada projeto, cada objetivo que foi traçado, como que eles trouxeram desafios e esses desafios nos tornaram mais visionários. E eu acredito, não tenho dúvidas nenhuma, como que um projeto ele caminha e ele pode sim entrelaçar com o outro, né? Eu vejo aqui o Marcos falando do projeto dele e nós vamos criar um vídeo com a nossa apresentação. Vejo todos os professores aqui, cada um com o seu projeto, com a relevância de cada um e o quanto que isso desenvolveu habilidade e abriu a mente de todos, né, servidores, discentes, para outras possibilidades, que a princípio, lá no início do ano, nós pensamos, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos trabalhar? E nós trabalhamos, e os projetos foram desenvolvidos de uma forma esplêndida, e o quanto que isso tem acrescentado, não só para nós, mas também para os alunos. E falando do nosso projeto RimoAr, ele trabalha muito a criatividade, a desenvoltura, e a gente percebe a mudança em cada um dos integrantes do projeto. E quando a gente fala, né, dessa nova visão de educação, de conhecimento, a criatividade, essa desenvoltura, ela está presente, ela é necessária. Então, eu acredito que nós somamos e vamos poder aí fazer grandes parcerias, porque realmente esse ano foram muitos projetos, não só de extensão, mas de ensino também, e mostrou como é positivo trabalhar em conjunto, de forma interdisciplinar. Para mim, assim, foi um ganho muito grande poder desenvolver atividades com outros professores em outras áreas. A princípio, eu fiquei um pouco assim, mas como? E no desenvolver das atividades, foi caminhando de forma muito positiva. Então, eu assim, fecho o ano com uma outra visão de interdisciplinaridade, de projetos e até trabalhar online.
Também vocês estão falando da questão aí de que um projeto vai dialogar com o outro, pegando o gancho do tema do podcast, né? Vozes do Ifro, Diálogos para o Lincoln Sul. É muito legal estar aqui participando disso e poder ouvir os outros colegas, os alunos, do que vocês estão fazendo, porque às vezes, ainda mais na EAD, né? A gente não se tropeça por aí e aí a gente está muito aqui no nosso cantinho. E eu, por exemplo, não sabia do que vocês estavam fazendo. Sabia, assim, que estava desenvolvendo alguma coisa, mas o que estava fazendo e o que poderia impactar? O que isso poderia impactar no meu projeto, na minha ideia? Né? E aí começam a surgir novas ideias que pode ser aí para um outro ano, novas parcerias. E aí é muito legal, Flávio, trazer assim, essa reunião de pessoas, todo mundo junto para falar cada um do seu projeto, para a gente ver que no final a gente está caminhando assim, para um foco, né? Dá para depois surgir outras ideias muito bacanas.
E para a gente lembrar também que conhecimento, essa divisão em disciplinas, caixinhas, cursos, isso foi uma coisa inventada, né? O conhecimento, na verdade, ele é assim, plural, ele precisa de um monte de referências diferentes. E quanto mais a gente consegue ter, melhor, né? Não há dúvida disso. Queria falar, o Marco falou da ideia do curso de fotografia. Faz tempo que eu queria montar isso e é uma coisa, né? Eu, além de professor, tive um trabalho aí com fotografia há muito tempo. todo mundo hoje em dia tem, e isso é muito antes de pandemia, não precisava ter chegado nisso para a gente perceber, a gente tem belíssimas câmeras fotográficas no bolso, né? Eu deixei de usar o meu equipamento, né, profissional e tudo mais no dia a dia, quando eu percebi que as fotos que eu tirava, essa coisa rápida, né, as fotos que eu tirava com o meu telefone já estavam satisfazendo, já eram fotos muito interessantes. E aí eu olhava para um trambolho daquele e para um aparelho que cabe no bolso, eu acabava preferindo. Óbvio que ainda tem coisas que não chegam, mas um curso desse que se propõe a extrair, né, o máximo que a gente pode de um celular, pensando em enquadramento, pensando, é super legal, simples, né? E é isso. Talvez porque que eu nunca tenha feito, porque não conhecia, não entendi exatamente a forma de fazer. E aí tem um colega que tá entendendo essa parte da gravação, tá entendendo isso, e caramba, aquela ideia que tava latente, ela consegue sair. Eu tenho absoluta certeza que cada um daqui tem alguma coisa, né? Eu tenho essa experiência com fotografia, mas cada um daqui tem alguma coisa que, poxa, seria legal dividir. E de repente é esse know-how de um projeto que está falando de videoaula, que está falando de cursos online, que permite a gente levar adiante.
Jéssica, eu posso complementar o que a Jéssica estava falando? Eu acho que vai muito nesse sentido que o Flávio falou, porque ninguém é bom em tudo. A gente consegue ser mediano em algumas coisas, mas quando a gente se junta, a gente consegue agregar valores que a gente não consegue, enfim, dar conta. E aí, nessa difusão de valores, a gente consegue fazer muito mais. A gente tem essa experiência no grupo interdisciplinar. E assim, a dificuldade, sem dúvida alguma, é lidar com o diferente. O diferente sempre cria um certo desespero na hora, né? A gente lidar com o diferente. Mas depois que a gente começa a quebrar um pouco desse preconceito, que é uma coisa pré-concebida que a gente tem, a gente vê que os trabalhos melhoram muito. Flávio, a gente tem feito uma dobradinha nesses projetos e ajuda bastante, porque, por exemplo, na área da tecnologia, eu sou zero à esquerda. O Flávio, não, o André é o expert, isso aí tudo. Então, a gente trocando esses conhecimentos, a gente consegue fazer muito mais, num tempo menor e de uma maneira mais sólida. Pelo menos tem sido essa experiência. O fator complicador, talvez, seja equalizar isso aí. E aí a gente gasta muito tempo. Mas depois que já está rodando, já está girando, a gente consegue caminhar bastante. É uma experiência que tem sido bem gratificante, pelo menos para mim, mas eu espero que seja também para os colegas que estão participando do projeto, né?
Dentro desse dinamismo que o projeto tem, eu fiquei pensando, queria ouvir de cada um, o que que vocês percebem que, assim, ou um grande perrengue que já passou, e aí quando passou por ele gerou um grande aprendizado ou alguma coisa assim. E eu vou pegar esse exemplo que o Ricardo falou do André e vou dar como um exemplo nosso, dos nossos projetos que lidam com mídia aqui, tanto o Diálogos como o Vozes e tudo mais. A gente ia gravar um Diálogos para Além do Cone Sul um tempo atrás, e a gente gravou já usando o Google Meet, mas a gente tem agora a possibilidade de fazer de uma forma que fica mais interessante, mais bacana, que é o StreamYard, que é uma plataforma de vídeo. Muito bem, isso chegou pra gente, a licença chegou pra gente, e a gente, no dia que a gente tinha que gravar, Ricardo, foram 15 minutos, 20 minutos? Quanto tempo o André teve para se... O André tá, eu não sei se ele já voltou, se ele já tá conseguindo ouvir a gente, mas qual foi o tempo? Conta aí pra gente como é que foi aquele perrengue que gerou um enorme aprendizado pra gente.
Pois é, primeiro eu vou contar antes do o que aconteceu. Ou seja, a gente comprou essa licença e a gente divide essa licença entre os projetos. Então,
exato,
assim,
exato.
Cada um projeto precisa ter uma licença. Nós compramos uma licença que custa relativamente caro, hoje mais de R$1.500, acho que tem dólar a assinatura, mas nós utilizamos em todos os projetos e ele está facultado também a qualquer um dos colegas que quiser utilizar. Pode utilizar o StreamYard tranquilo. E aí, quando a gente conseguiu comprar, a gente comprou na hora, assim, no dia que saiu a verba, a gente foi comprar. Acho que o André teve 15 minutos para fazer isso. Foram 15 minutos e eu liguei para ele, falei, André, é isso, isso, isso. Passamos o código para ele. Ele falou, me dá um tempinho. E em 15 minutos ele entendeu como funcionava e já botou no ar, a gente já foi para a reunião. Se fosse comigo, ia demorar pelo menos uns 15 dias para poder entender. O André entendeu isso em 15 minutos. Então, assim, se não tivesse o André, nós não teríamos feito não só aquele programa, mas as outras duas semanas seguintes. Então, isso que eu acho que é um fator interessante para a gente poder relacionar. E essa questão geracional também, que é importantíssima para a gente, né?
Não, e o quanto a gente está aprendendo nesse meio, né? E isso é interessante. A gente está aprendendo com eles muito. E projeto mostra isso, escancara isso para a gente de uma forma muito interessante. O fator geracional é fundamental. E o resto dos projetos, essa coisa dos perrengues, dos aprendizados, dos resultados que vocês já conseguem, já começam a enxergar no trabalho de vocês, o que tá rolando que já vale a pena contar para a comunidade? Porque estamos falando com a comunidade.
Bom, eu acho que é uma coisa legal de falar, já que vocês estavam falando dessa questão da agilidade, né? E aí, como um contraponto à questão da compostagem. Porque a compostagem, e aí aproveitando para explicar resumidamente o que é, talvez isso não esteja claro, ela é um processo que transforma resíduos orgânicos em terra, novamente, né? A natureza é feita de ciclos e esse sistema nada mais é do que a própria natureza agindo. Exatamente para essa questão de a gente estar com muita pressa no dia a dia, são informações chegando, muitas informações, a gente tem acesso a muitas informações o tempo todo, né? E no início, quando eu e a professora Jéssica sugerimos esse projeto, fomos conversar com os alunos, a primeira coisa que a gente falou era que é legal que vocês não tenham nojinho, só vai poder participar quem não tem nojinho de pegar em terra, mexer com minhoca. E o que eu acho que está sendo mais legal agora é ouvir deles assim, ai, mas a minha compostagem está demorando, eu não vi virar terra ainda, não foi produzido chorume, sendo que o tempo é outro, né? É outro tempo, a gente está lidando com outro processo, que é diferente do que a gente está acostumado da correria do dia a dia. Então, essa é uma observação que eu acho bacana, assim, é entrar em consonância com outro tempo e saber observar, e esperar, e ver que a gente não está no controle de tudo, né? Porque a gente só acha que está, na verdade, mas a gente não está no controle de nada. Então, essa era uma coisa que eu achei interessante colocar agora em contrapartida a esses 15 minutos que tinham que fazer uma grande decisão, né? Na compostagem, a gente está tendo que esperar pacientemente para ver resultados.
Ou seja, o aprendizado é a calma.
É, exatamente.
Entender que a natureza tem seus ritmos.
É interessante falar essa questão que o aprendizado é a calma e juntando aquilo que tinha sido falado anteriormente da junção das gerações, no FS Lab tem uma coisa que é até engraçado que acontece, que dentro do nosso grupo nós temos diferentes integrantes com diferentes faixas etárias e muitas das vezes é até legal ver o ímpeto, a vontade, aquela ganância que os colegas mais novos têm para poder fazer uma coisa assim. Aí você fala, calma, se você fizer isso agora, você não consegue chegar no final. Essa produção aqui depende de outra. Você primeiro precisa entender como é que você vai fazer a divisão do sistema, como você vai aplicar ele, qual que é o fluxo em si que tem que passar a informação. E às vezes o colega que é mais novo tá, vamos para cima, vamos. Calma, tudo tem seu tempo.
Jaison, acho que só para você, acho que não sei se você tem mais alguma coisa que você vai falar, mas explica o que é FS Lab, porque o nome FS, ele é muito sugestivo no que diz respeito a esse processo. Então, o que é FS Lab?
Aproveitando que nós temos também um projeto de inglês, seria um backroom, um fundo da sala, laboratório do fundo da sala.
Não, essa é a versão, esse é o lado B, né? Mas o lado A é fábrica de software, né?
Fábrica de software, exatamente. Fábrica de software é o nome original, que é o que nós fazemos em si, que é atender a demanda produzindo software, né? Que é interessante quando nós vemos essa conversa de interdisciplinaridade e tudo mais. Porque, por exemplo, cada um dos projetos aqui, conforme foi se falando, por estar com a fábrica de software na mente, cada um dos projetos a gente começa a imaginar como é que você consegue atender uma necessidade daquele lá. Por exemplo, o próprio curso de inglês, formatar ele como um aplicativo ou como um site para distribuir, como é o projeto da professora, mais para frente, ter tudo formatado já no site, o conteúdo e tudo mais, os vídeos produzidos pelo curso, né? E assim, a fábrica de software, ela traz um conhecimento muito grande. É difícil, principalmente no começo, a gente ter um entendimento de como é o processo em si de desenvolver um software, né? É um pouquinho complicado, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo.
Então, mas me parece que é isso, né? A fábrica de software, de alguma forma, ela atende a todos os projetos e a gente está num momento em que o software, em que as aplicações, elas estão sendo usadas em todas as frentes, né? Então, eu fico imaginando isso que você está falando, é isso. Olhando os colegas contando sobre os seus projetos e sobre os problemas que eles têm, certamente algum tipo de aplicação ou algum tipo de software poderia ser utilizado. Então, se você mergulha muito na fábrica de software, você entra nessa vibe, né? De perceber que você conseguiria atuar e resolver problema em todas as frentes, porque a verdade é essa. A gente conseguiria, né? Usando essa metodologia aí de resolução de problemas. O Marco tinha aberto o microfone, quer falar alguma coisa, Marco?
Não, eu acho importante, já que estamos falando de fábrica de software, a FS Lab é um programa de extensão, né? E a gente tem vários projetos de extensão. Nesse semestre, a gente tem 8 rodando, né? Claro que, assim, um projeto, ele às vezes começa num semestre e ele se alonga no outro semestre ou 3 semestres, né? Então, assim, a gente tem hoje 3 fábricas de software rodando com os alunos do segundo ano do ADS. Inclusive, 2 projetos são projetos para modelar softwares que vão ser desenvolvidos para a prefeitura no próximo semestre.
É isso que eu ia pedir. Conta o que eles estão fazendo para entender, assim, qual é o alcance, que problema eles estão efetivamente resolvendo. Isso é muito massa.
Então, assim, os alunos do segundo ano, lá tem 3 fábricas de software. Tem uma fábrica de software que está fazendo a modelagem de um software para gerenciar os problemas urbanos. Então, esse software vai rodar lá na Secretaria de Obras. Então, quando você tiver uma lâmpada que está queimada no poste perto de sua casa, você vai pedir no aplicativo e esse aplicativo vai gerenciar todo o processo de solicitação e da prefeitura vir aqui fazer o reparo. O segundo projeto que está sendo feito, a modelagem, é um software para controlar os processos lá da Secretaria de Terras. Eles fazem todo um processo manual de checklist lá e a gente quer automatizar isso tudo, né? E o terceiro projeto é o projeto do encurtador de URL. Tem o bit.li, a gente quer fazer o if.ro. Então, são 3 projetos que eles estão nessa fase de modelagem. Provavelmente, no próximo semestre, a gente começa a codificar para poder entregar esse projeto. No quarto ano do ADS, nós temos outros 3 projetos, sendo que um é um site para a FS Lab, para a gente divulgar os nossos projetos. Um outro é um site para a Fundação Cultural, que eles não têm, a gente já vai entregar esse final de ano para eles. E o outro, eles começaram a fazer a interface de um software de gerenciamento de eventos, como o Event 3 mais ou menos trabalha, né? A gente quer produzir algo nesse sentido. Fora essas 6 fábricas de software, a gente tem uma fábrica de software atuando na plataforma do NIMP, né? Que é o Núcleo Informatizado de Memória e Pesquisa do IFRO, que é um outro projeto, que é também de extensão, no qual a gente está trabalhando na digitalização de documentos históricos do estado de Rondônia. Lá eu tenho 4 alunos de TCC trabalhando na plataforma, na construção da plataforma, cada um está fazendo um pedaço. O meu trabalho de mestrado, eu estou usando inteligência artificial em cima dos dados que a gente tem para extrair as informações. E aí, por último, a gente tem um outro projeto da fábrica de software, que é essa plataforma de cursos, né? O projeto curso online aberto em vídeo, a ideia é produzir os cursos, ter esse know-how de como fazer os cursos. E a fábrica de software está criando a plataforma para a gente disponibilizar esses cursos. E assim, são 8 projetos no semestre. Claro que muitos desses projetos eles não terminam no semestre. Eles começam a modelagem no semestre, no semestre um outro grupo pega essa modelagem para fazer. Não quer dizer que são as mesmas pessoas, porque a gente, na FS Lab, a gente tem, além dos alunos bolsistas, a gente tem os alunos do curso de ADS, alunos de estágio, né? A gente vai ter, quando a gente começar a funcionar, a nossa pós-graduação em desenvolvimento web, a gente vai ter esses alunos da pós trabalhando. Então, assim, o programa de extensão FS Lab, ele é bem amplo, tem gente de muitos lugares e a gente aceita demanda, tá? A gente tem uma lista gigante de demandas para poder fazer, porque, como o Jason disse, software não é simples, né? Não tem programinha, software não é simples. Quando você quer fazer uma coisa bem feita, demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo, mas a gente aceita a demanda, né? Então, assim, se os professores aqui que estão ouvindo esse podcast tiverem demandas, é só falar comigo, que eu coloco lá na lista de demandas, cedo ou tarde a gente vai desenvolver essa solução. Então, assim, em síntese, o FS Lab é um programa que a gente quer trazer os alunos para a prática do mundo real. A gente pega problemas do mundo real, de clientes do mundo real, para serem desenvolvidos dentro da FS Lab.
Marcos, eu lembro que em uma das reuniões que nós tivemos, eu não lembro qual reunião específica, você apresentou uma proposta desse Problem-Based Learning. E eu achei extremamente interessante, eu fui atrás, fiquei lendo as coisas, e aí depois eu comecei a entender, e me corri se eu estiver errado, como esse mundo dos aplicativos, dos softwares e tudo, eles têm que ter um diálogo muito forte com as outras disciplinas. Porque a ideia que a gente tem de fora é que um programador chega e faz um programa, um aplicativo e põe para rodar. Só que para fazer um programa, você precisa ter um embasamento, um diálogo com outras disciplinas, e disciplinas também das ciências humanas, extremamente sólido, para que rode o aplicativo, seja o que for, de uma maneira mais condizente com o mundo real. É isso mesmo? Porque foi isso que eu li, foi isso que eu tenho visto ultimamente.
Não, está completamente correto. O software não é só o código, o aplicativo rodando. Você tem todo um antes, você tem todo um durante, todo um depois. A primeira coisa quando a gente está fazendo software é entender os requisitos. E para a gente entender os requisitos, você vai usar ciências humanas para isso. Você vai usar questionários, você vai usar entrevistas, você vai observar as pessoas trabalhando e, dependendo da área de domínio da aplicação, você vai ter que ter um especialista ali ou minimamente entender daquela área. Não adianta eu querer fazer um software aqui para compostagem. Eu queria agora abrir o meu programa aqui de construção de software e querer construir um software para compostagem, para acompanhar ou para ensinar, que seja, sem que eu tenha o mínimo de conhecimento da área de compostagem. Então, assim, o que a gente tem trabalhado muito com os alunos é resolver problemas na área de TI. A questão tecnológica está muito fácil, está muito acessível. Você tem tutoriais das ferramentas, você tem muitos vídeos no YouTube, em outras plataformas, mas a essência é entender o problema. Então, por exemplo, o Jason está trabalhando na modelagem de um software para gerenciar os problemas urbanos. Então, ele tem que ir além da informática, ele tem que entender, tá, mas como é que são esses problemas urbanos? Além disso, como é que eu faço para gerenciar uma cadeia, um processo que resolve esse tipo de problema, né? Então, assim, você está correto no que você está falando. E, assim, informática per si não é nada. A informática resolvendo um problema de outra área é alguma coisa.
Isso é muito legal de ser dito, né, Marco? Porque a gente vive um momento em que algumas áreas são deixadas de lado em relação às outras, como se uma política educacional pudesse fazer isso, do tipo sociologia, filosofia, história, tem menos importância do que outras, quando, na verdade, elas são essenciais, inclusive para que essas outras, né, muito mais contemporâneas no que diz respeito à tecnologia e tudo mais, se desenvolvam. Então, assim, essa tua fala é muito interessante, porque devolvendo esse ar de completude do conhecimento, né, a gente talvez consiga caminhar um pouco melhor Tipo, vou considerar tudo que existe, vou ouvir todas as pessoas, da compostagem à sociologia, à filosofia, à educação física, o que quer que seja, para poder propor soluções, no seu caso de informática, mas existem várias outras soluções também sendo propostas.
Nesse caminho, eu queria compartilhar uma experiência que vem da dificuldade, que foi uma questão que você levantou, Flávio. E também, como resposta, nós estamos buscando aí, é a própria interdisciplinaridade. No projeto RIMOA, projeto de extensão RIMOA, estamos, né, desenvolvendo a sala acústica e depois que instalamos o gesso já está lá, instalado, agora a gente está precisando resolver o problema da porta, que as portas do IFROS 6x6, lembram, são metálicas e elas têm uns buraquinhos, né, para permitir ali a ventilação, mas também permite a passagem de som, então a gente vai precisar trocar aquela porta. Porém, temos limites de orçamento e uma porta acústica custa em torno de R$4.000. E esse não é um orçamento que a gente tem disponível para instalar ali uma porta acústica. Recorremos às pesquisas para fazer uma porta. E eu com a outra participante que não está aqui no momento, a Lígia, que é aluna de arquitetura, pesquisamos muito e desenvolvemos um projeto para tentar baratear aí o custo dessa porta. Então a gente vai propor fazer essa porta.
Caixa de ovo não é uma solução, Jéssica? Eu sempre ouvi que caixa de ovo resolvia esse problema.
Olha, eu queria muito que caixa de ovo fosse a solução, mas a gente precisa de land rocha, a gente precisa de uma porta que vai ficar com aproximadamente uns 8 centímetros de espessura. Queríamos mais, mas acho que a gente vai conseguir chegar até os 8. Aí, nessa solução, a gente estava com dificuldades na fechadura, porque como é que a gente vai ter uma fechadura para 8 centímetros? E nem todas as respostas o Google nos dá. E aí eu falei, Paulo, a gente vai precisar chamar ou Everton ou Shinzato para ajudar a gente a resolver, porque a gente sabe que tem uma solução.
Contexto, para quem está ouvindo e não sabe, Everton e Shinzato, professores da eletromecânica, ou seja,
exatamente.
Quanto está tendo que buscar gente de fora e conhecimentos, né? Que legal.
Para poder conseguir fazer uma porta. E aí depois precisamos comprar uma, será o projeto falando assim bem por cima, né? Uma porta simples, comum, dessas que a gente está acostumado na nossa casa, e a gente vai construir um caixote para engrossar ela com chapa de compensado, recheada com lã de rocha, com pó de serra, para poder trabalhar ali a barreira desse som, né?
E os alunos botando a mão na massa, eu imagino.
Isso, para poder...
Que legal.
É bom, porque aí eles têm contato, dá valor, né? Conhece o processo. Mas aí surgiu um outro problema, porque a gente... As portas que vendem no nosso mercado aqui de Vilhena não tem porta para parede de 20 centímetros, que é o que ficou a nossa parede lá após a colocação do drywall. Aí recorremos agora... Falei, Paulo, novamente, precisamos chamar outro profissional, vamos chamar um engenheiro civil para ajudar a gente. Então, para fazer uma porta, a gente está precisando de um engenheiro civil, do eletromecânico para ajudar na fechadura, enquanto eu e Lígia estamos ali no processo de sistematização, pensamos na ideia, né? Agora a gente precisa de alguém para ajudar a gente mais assim, nos detalhes da execução. E isso está sendo uma experiência muito... muito bacana, além de que esses professores que a gente vai convidar, muito provavelmente vão chamar alunos, claro, para participar ali desse processo para uma porta. Então era isso que eu queria compartilhar, né, do seu gancho das dificuldades e já falando da interdisciplinaridade também, dessa importância.
Pedi só uma parte, coisa rápida. O interessante disso tudo, eu lembro quando eu estava entrando na universidade, no final da década de 90, eu conversando com uma professora querendo entender para onde eu ia.
Peraí, quando? Peraí que eu vou fazer conta aqui. Quando foi?
Vou fazer no final da década de 90. Muito tempo. Saí no início dos anos 2000. E aí, eu conversando com ela, tentando entender o projeto dela, para onde eu ia, para qual área eu ia das ciências sociais, e ela me deu uma dica que eu trago comigo até hoje. É o seguinte, ela falou, faça tudo. Você tem que experimentar tudo. Porque assim, você não precisa ser um mega especialista em uma área. Você precisa abrir a sua cabeça. Então assim, eu acho que ajuda a entender o mundo, ajuda a estudar, a aprender a estudar, que do estudo a gente não precisa de um professor necessariamente esgoelando durante uma hora para que a disciplina, a matéria entre na cabeça do indivíduo. O indivíduo tem que ter autonomia para procurar também a sua melhor forma de estudo, de aprender as coisas. Então, essa foi uma dica que ela me deu, que eu felizmente consegui seguir boa parte da minha vida é de fazer de tudo um pouco. Porque o mega especialista, ele é muito importante, muito interessante. Mas nem todos precisam ser mega especialistas em uma área específica. Eu acho que se a gente tem essa possibilidade de pluralidade de entendimento das questões, eu acho que o profissional sai mais rico. E isso aí serve principalmente para os estudantes, que no Instituto tem uma possibilidade, uma gama de atividades que você pode sair para festejar, né? Como se estivesse coletando frutas em um parque, que tem para todos os gostos.
Não, esse exemplo da Jéssica, ele é muito bom para entender o problem-based learning, né? Que é para fazer uma porta, você mobiliza, ou seja, esse é o problema, né? O problema é, tenho que fazer uma porta, que tem certas especificidades. E aí, você mobiliza um monte de conhecimentos. E como a gente está num ambiente que tem profissionais detentores desse conhecimento e alunos envolvidos nisso, fica evidente que o processo é... Na verdade, todo o processo de fazer a porta é esse. Mas determinada fábrica já tem o know-how ou vai atrás de um profissional e resolve rápido. Como a gente está fazendo por nós mesmos, é ela chamando o professor A, que chama o professor B, que chama o aluno C, que chama não sei quem, não sei quem, até no final chama a disciplina podia chamar a fazer porta, né? E olha quanta coisa está envolvida ali. A ementa dela é rica, né?
E Jéssica...
Mandem energias positivas para essa porta sair, gente, porque tá bem difícil.
Ah, ela não saiu ainda, né? Então tá bom. Então,
Vamos
jogar mais energia para ela sair.
Exatamente.
Mas, Jéssica, você só conseguiu ter esse insight porque você está aberto a novas possibilidades. Porque se você fosse uma especialista em janelas específicas X, Y, Z, talvez você não tivesse essa abertura, que parece ser pouca coisa, mas é uma coisa extremamente importante para a vida profissional, de olhar outras possibilidades e construir outras possibilidades com outros profissionais. Por isso que eu estou falando da mega especialização em determinadas áreas, por vezes ela é ruim. Você conseguiu ter todo esse site, construir toda essa rede de relações para solucionar um problema que foi identificado. Isso é fantástico.
Ó, e para complementar, essa sala ainda vai ter uma pintura artística. Então, para fechar aí, para ficar aquele ambiente, né, Jéssica? Nós já estamos programando como será esse trabalho lá.
Exatamente. Então, vai rolar aí um edital para ver que pintura que a gente vai fazer lá, porque a gente quer a participação dos alunos, né?
Eu tô vendo, eu tô imaginando assim, o dia que essa sala ficar pronta e assim for a abertura, né, dessa sala, quantos estarão ali para passar, né, para adentrar esse espaço aí? Porque é um desafio, mas é um ganho muito positivo para o campus, porque é um espaço que ele estava sendo quase esquecido por alguns e a gente está assim transformando. E o quanto que vai ser utilizado e poderá produzir ali grandes trabalhos para todas as áreas, né? Então, é um projeto que a professora Gisselma começou lá em 2011 e o que eu vejo assim, como que um projeto, uma ideia, ele pode abarcar outros, né? A gente nunca pode diminuir ou achar, não, aquele projeto eu não me identifico. Porque em algum momento você pode também contribuir, né? E eu vejo muito isso hoje na Rádio Escola.
Você falou algumas palavras, eu queria... Você falou, eu não me identifico, né, Fabi? E essa questão da identificação, ela é tão importante, né? A Jéssica falou no começo que ela nem conhecia o espaço da Rádio Escola. E ela tá falando de um jeito bem apaixonado pelo espaço agora. Ah, é aquela porta, tem que sair. Ai, meu Deus. Nananana. Que eu acho que quando a gente se envolve nesse tipo de projeto, essa é a consequência. É a consequência para a Jéssica, que é professora, é a consequência para a gente que está do lado, olhando esse projeto e tocando os nossos projetos, é a consequência para os alunos que estão envolvidos e, principalmente, é a consequência para a comunidade que começa a ser beneficiada por isso, né? Então, o que eu estou vendo aqui, estou muito contente de ver todos vocês, colegas, alunos, envolvidos, é que, poxa, no ano mais complicado, difícil e maluco das nossas vidas, a gente conseguiu gerar esse tipo de identificação, gerar esse tipo de contato com a instituição, com o conhecimento, com a comunidade. E eu acho que isso é fenomenal. Para mim, chega. Eu já quero voltar, é claro, com toda a segurança. Eu tô torcendo para as vacinas estarem aí. Mas eu quero voltar porque eu quero olhar na cara da molecada, quero olhar na cara de vocês e fazer tudo isso que a gente está aprendendo melhor ainda, né, no presencial. Mas não tenho dúvida que, em virtude da tentativa da gente ter se jogado para esse processo, a gente está saindo melhor, a gente está saindo mais interessante desse ano doido de 2020. Lembrando que a gente está gravando hoje no dia 9 de dezembro, é isso? É isso, 9 de dezembro de 2020, o ano do coronavírus.
Eu já quero usar essa sala aí para gravar os cursos de vídeo, viu? Depois eu colaboro lá com algumas coisinhas.
Ok, Marcos, bem-vindo.
Eu acho importante, Flávio, e deixar registrado aqui, né, que é um ano atípico, só que também a gente deu sorte, né, com anteriormente era o Flávio, era o coordenador da pesquisa, e a gente deu sorte aí que entrou alguém lá que também veste a camisa, né? Então, assim, a gente conseguiu bastante recurso esse ano. Se vocês notarem, os anos anteriores, né, a gente não teve essa quantidade de recurso financeiro, de bolsas disponível que a gente teve esse ano. Então, é importante deixar isso registrado, que apesar do ano atípico, a gente conseguiu dinheiro, a gente conseguiu bolsa com a galera, e a gente tem um apoio grande aí do DEPEX aí com o professor Juliano, né?
Sem dúvida.
Eu acho que esse ano serviu para mostrar de uma maneira mais incisiva que professores e professoras não são repetidores de conteúdo, e que alunos e alunas não são decoradores. E essa prática de extensão tem fortificado essa minha percepção, e isso tem me deixado muito contente.